Em 1956, o autor inglês Ian Fleming já havia publicado 4 livros de sucesso da série literária James Bond. O primeiro sendo Cassino Royale, em 1953, seguido por Viva e Deixe Morrer, em 1954, O Foguete da Morte, em 1955, e Os Diamantes São Eternos, em 1956. Com um 5º título intitulado Da Rússia com Amor, já em processo de edição e preparação para publicação no ano seguinte. Dono de uma casa de férias na Jamaica, conhecida como GoldenEye, Fleming iniciou em junho de 1956 uma colaboração com o produtor de cinema Harry Morgenthau III para escrever uma série de televisão chamada Commander Jamaica, que tinha como objetivo promover o turismo do país caribenho. O projeto, que apresentaria um personagem jamaicano parecido com Bond chamado James Gunn, acabou fracassando e Fleming decidiu usar a ideia como base para um novo livro da série James Bond. Inicialmente intitulado The Wound Man, Dr. No foca na investigação do agente James Bond sobre o desaparecimento na Jamaica de 2 agentes do MI6, que estavam investigando um operador chinês de uma mina de guano na fictícia ilha caribenha de Crabbe Key. Publicado em 1958, Fleming recebeu as primeiras críticas negativas de um livro da série, provocadas pelo teor sexual e o óbvio prazer do protagonista em obter produtos de marca e objetos de luxo, elementos fortemente explorados na trama. Entretanto, alguns críticos ainda pontuavam positivamente o que chamavam de válvula de segurança para o homem moderno heterossexual em um período de, entre aspas, confusão sexual. Enquanto a crítica britânica detonava o filme, parte da crítica norte-americana apontava a história como a mais atraente da série. Enquanto a crítica dos dois países não entrava em consenso, o produtor de teatro e cinema canadense Harry Saltzman leu Dr. No e Goldfinger, o livro seguinte da franquia. Rapidamente, Saltzman se interessou em transformar os livros de Bond em longas-metragens. 60 anos depois, é impossível pensar em filmes de espionagem e não lembrar de 007, o agente mais famoso do cinema. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Curiosamente, Fleming não era fã do gênero que Saltzman era famoso por produzir. Conhecido como Kitchen Sink Realism, o movimento cultural britânico que se desenvolveu no final da década de 1950 e início da década seguinte, focava em protagonistas que eram geralmente descritos como jovens raivosos que estavam desiludidos com a sociedade moderna. O gênero seguia um caminho completamente diferente do que Fleming explorava nas histórias de Bond, um personagem que é o ápice da masculinidade. Entretanto, Fleming mudou de ideia ao ver Tudo Começou Num Sábado, filme do gênero com produção executiva de Saltzman, lançado em 1960. O produtor comprou os direitos de todos os livros de James Bond por $50 mil, com exceção de Cassino Royale e Chantagem Atômica, lançado em 1961. No caso de Cassino Royale, o escritor já havia vendido os direitos para o produtor Gregory Hatoff em 1955. Já a Chantagem Atômica era objeto de uma disputa legal por direitos autorais envolvendo um roteiro não filmado de James Bond, que serviu como base para o livro. No fim, Fleming conseguiu os direitos do livro, embora tivesse que reconhecer que o material era baseado no roteiro do autor com Kevin McClory e Jack Whittingham. Anos mais tarde, McClory recebeu crédito como produtor em 007 contra a Chantagem Atômica, além dos direitos de refazer o filme no futuro. Com os direitos dos livros, Saltzman teve problemas para reunir recursos financeiros para levar James Bond para as grandes telas. Na época, o produtor norte-americano Albert R. Broccoli se interessou em transformar os livros de Bond em uma série de filmes. Saltzman não queria vender os direitos. No entanto, o roteirista Wolf Mankiewicz, amigo dos dois homens, marcou um encontro entre a dupla. Não demorou para Saltzman e Broccoli decidirem se unir para levar 007 para a tela. A dupla criou duas empresas para explorar o universo dos livros no cinema. Sob comando de Saltzman, a Danjak foi criada para ser uma holding responsável pelos direitos autorais e marcas registradas dos personagens, elementos e outros materiais relacionados a James Bond nas telas. Já a Aeon Productions de Broccoli foi criada para fazer a produção dos filmes. Para a produção de 007 contra o satânico Dr. No, não foi fácil encontrar parceiros para financiar o projeto, porque todos os estúdios de Hollywood pensavam que a história era muito britânica ou muito sexual. Eventualmente, Saltzman e Broccoli conseguiram um acordo com a United Artists para fazer um filme de Bond. Apesar do desejo de levar a história de Chantagem Atômica para os cinemas, a dupla escolheu adaptar Dr. No com um financiamento escasso de $1 milhão. Com as restrições financeiras pairando sobre a produção, foi difícil encontrar um diretor para o projeto. A primeira escolha dos produtores foi o norte-americano Phil Carson, que pediu um salário muito alto. Eles ainda ofereceram o filme para diversos diretores ingleses, como Guy Green, Guy Hamilton, Val Guest e Ken Huggies, mas nenhum estava interessado no trabalho. Anos depois, Guy Hamilton se tornaria diretor de 007 contra Goldfinger, 007 Os Diamantes São Eternos, com 007 Viva e Deixe Morrer e 007 contra O Homem com a Pistola de Ouro. Eventualmente, os produtores contrataram o diretor Terence Young, com quem Broccoli já havia trabalhado anos antes. A dupla sentiu que Young conseguiria transferir a essência do personagem do livro para o filme. E eles não estavam errados. Muitas das escolhas estilísticas presentes ao longo da série de filmes foram decisões de Young. Também foi escolha do diretor colocar mais humor na história para equilibrar a quantidade de sexo e violência no filme e driblar os censores. Em parte devido à ajuda de Mankiewicz na intermediação do acordo entre Broccoli e Saltzman, o roteirista foi originalmente contratado para escrever o roteiro com Richard Mayball. A dupla de roteiristas acreditava que a versão literária do vilão Dr. No era muito semelhante ao Fu Manchu, um personagem ficcional que aparece em uma série de livros do escritor inglês Sax Homer. De fato, Fleming foi influenciado pelas histórias de Fu Manchu para criar o vilão. Na primeira versão do roteiro, os roteiristas reimaginaram Dr. No como um sagui adorado, como deus pelos habitantes de uma ilha remota. No lugar do vilão, a dupla criou um magnata do transporte chamado Butch Wald, que queria explodir o canal do Panamá. Horrorizados, os produtores rejeitaram o roteiro ainda no rascunho inicial. Insatisfeito, Mankiewicz se retirou do projeto antes da conclusão do segundo roteiro de Mayball, agora mais próximo ao livro de Fleming. Eventualmente, o nome de Mankiewicz foi retirado dos créditos porque o roteirista temia que a história fosse um desastre. Com o segundo rascunho pronto, Johanna Harwood e Berkeley Mather foram contratados para polir a escrita de Mayball. Harwood é uma rara presença feminina entre os roteiristas da franquia 007. Nascida na Irlanda, a roteirista trabalhava como secretária e leitora de roteiros na agência de talentos de Saltzman. Coincidentemente, uma das primeiras histórias da roteirista foi uma pequena paródia de James Bond. A presença dela foi reprovada por Young e Mayball, que mais tarde reclamaria do crédito dado a Harwood em Moscou contra 007 de 1963, citando política de estúdio. Curiosamente, apenas alguns filmes da franquia permaneceram substancialmente fiéis ao material de origem. 007 contra o satânico Dr. No é um desses casos, especialmente o vilão com o enredo básico do personagem e muitas semelhanças com o material de origem. Porém, alguns elementos do livro foram excluídos ou modificados no processo de adaptação, como a eliminação de uma luta de Bond com uma lula gigante e uma fuga do complexo do vilão usando um bug disfarçado de dragão. O roteiro cinematográfico também introduziu alguns elementos à trama, como o caso da Spectre, organização que não está presente nos livros de Bond até Chantagem Atômica, o oitavo livro da série. O objetivo de Saltzman e Broccoli era usar a Spectre como substituto para a União Soviética para evitar comentários sobre a situação política internacional. A introdução das interrupções de Dr. No nos lançamentos da NASA foi adicionada devido à percepção de que os Estados Unidos estavam ficando para trás na corrida espacial. A versão cinematográfica também adicionou elementos ausentes no livro, como a introdução de Bond em um cassino, a apresentação de Sylvia Trent, a namorada semi-regular do protagonista, uma cena de luta com o motorista inimigo, uma sequência de luta para apresentar o personagem Corot, a sedução de Mistaro, o agente Felix Leiter, um aliado de Bond na CIA, o parceiro de crime de Dr. No, Professor Dent, além do controverso assassinato a sangue frio de Dent pelas mãos de Bond. Mesmo que 007 contra o satânico Dr. No não tenha mantido episódios absurdos da trama literária original, como a luta com uma lula gigante, o filme manteve um nível de absurdo presente no livro que se repetiu por muitos filmes da franquia, mesmo que vários desses momentos não tivessem justificativa lógica no roteiro. Algumas das escolhas criativas do filme também passaram pelo baixo orçamento da produção, com cenários construídos com materiais baratos. A sala onde o Professor Dent encontra Dr. No custou apenas 745 euros para construir, por exemplo. No primeiro encontro entre Bond e o grande vilão, o protagonista olha para um grande aquário com peixes dourados enormes. Sem dinheiro para investir em peixes reais, a equipe de produção decidiu usar uma tela de retroprojeção com imagens de peixes retirados de um banco de imagens. Entretanto, eles não podiam investir em imagens de peixes maiores, então decidiram ampliar a imagem dos peixes dourados, que variam de tamanho entre 10 e 40 centímetros. A equipe precisou adicionar um diálogo de bonde falando sobre o inacreditável tamanho dos peixes. Ken Adam, designer de produção do filme, contou ao jornal The Guardian em 2005 que a equipe achou divertido o vilão ter alguma arte roubada. Então, eles decidiram que o retrato do Duque de Wellington, pintado por Francisco de Goya em 1814, era uma boa opção, já que a obra estava desaparecida na época. Adam pegou um slide da pintura na National Gallery e passou o final de semana reproduzindo a pintura para o início das filmagens na segunda-feira. A recriação ficou tão boa que a pintura falsa foi usada para fins publicitários. Porém, assim como a pintura real, a versão falsa de Adam foi roubada enquanto estava em exibição. O designer de produção trabalhou com um orçamento de apenas 14.500 euros, pouco mais de 316 mil euros em valores atualizados em 2020. No fim, ele conseguiu convencer os produtores a lhe darem mais 6 mil euros de suas próprias finanças. Preocupado em se manter no pequeno orçamento, Broccoli deu ao diretor de arte Sid Kane uma caneta dourada para compensar a ausência do nome do profissional nos créditos do filme. O produtor simplesmente não queria gastar dinheiro fazendo os créditos novamente. A produção chegou a contratar apenas um editor de som para economizar. No fim, os produtores conseguiram 100 mil dólares adicionais fornecidos pelo braço britânico da United para a criação do clímax do filme no momento da explosão da base de Dr. No. Mas nenhum esforço de produção funcionaria sem um James Bond perfeito para o papel. Cary Grant foi o primeiro nome considerado por Broccoli e Saltzman, mas o ator não estava interessado em se comprometer com mais de um longa-metragem. Então, os produtores decidiram encontrar outra pessoa para o papel. Diversos nomes foram considerados, mas foram rejeitados ou recusaram o projeto por diferentes motivos, incluindo Richard Johnson, Patrick McGoohan e David Niven, considerado para o papel devido à interpretação de um espião na série Danger Man. Em sua autobiografia, Broccoli contou que Roger Moore havia sido analisado, mas o fato de ser jovem e, entre aspas, até um pouco bonito demais, acabou com as chances do ator naquele momento. Moore assumiu o papel em 1972 na produção com 007 Viva e Deixe Morrer. Sem alternativa, os produtores recorreram a um concurso para encontrar o espião perfeito. Dos seis finalistas, um modelo de 28 anos chamado Peter Anthony foi o escolhido. Entretanto, ele se mostrou incapaz de lidar com o papel e também foi descartado. Posteriormente, a dupla decidiu testar o ator escocês e ex-concorrente ao Mr. Universo Sean Connery, que chegou ao teste completamente desalinhado e com roupas amassadas. Porém, a atuação do ator convenceu os produtores, que concordaram que ele seria o homem certo para interpretar Bond e lhe ofereceram o papel. Dana Broccoli, esposa do produtor, tem a reputação de ter sido fundamental para persuadir o marido a escolher o ator para o teste. Connery estava relutante em se comprometer com uma série de filmes, mas entendeu que eles poderiam mudar sua carreira se fossem bem-sucedidos. Após ser escolhido, Young começou a preparação de Connery para o papel, o levando ao alfaiate e ao cabeleireiro. Curiosamente, o ator usava uma peruca em todos os seus filmes desde 1958. O diretor também apresentou Connery à vida luxuosa londrina, passeando por cassinos e restaurantes caríssimos, além de cercá-lo de mulheres. Um laboratório preciso da personalidade de James Bond e uma construção da imagem de Connery. Existiam muitas histórias sobre quem Fleming queria para o papel de James Bond, e o autor teria sugerido os nomes de Richard Todd e Edward Underdahl. Fato é que o autor não gostou da escalação de Connery por acreditar que o ator não era refinado o suficiente para o papel, por ser alto, musculoso e escocês. O escritor via o ator como um dublê super desenvolvido, e só foi convencido depois de assistir o desempenho de Connery no filme. Mais tarde, Fleming escreveria a serviço secreto de Sua Majestade pensando no ator no papel principal. Ursula Andrews ganhou o papel da primeira Bond Girl apenas 2 semanas antes do início das filmagens, após nomes como Julia Child, Martine Beswick e Gabriella Lycoud serem rejeitados. Para parecer mais convincente como jamaicana, A atriz tinha um bronzeado falso e suas falas foram redubladas pela atriz Nick van der Ziel, devido ao forte sotaque suíço de Andris, escolhida para o papel por seu corpo voluptuoso. Outro ator que passou por modificações físicas foi o canadense Joseph Wiseman, que usou maquiagem para evocar traços chineses no vilão Dr. No. Por décadas, a problemática escolha de adicionar traços raciais em atores brancos foi muito comum na indústria cinematográfica. 007 contra o satânico Dr. No ainda introduziria personagens recorrentes da série de filmes, incluindo a secretária Money Penny, interpretada por Louis Maxwell entre 1962 e 1985 em 14 filmes da franquia, e M, interpretado por Bernard Lee em 11 filmes da franquia, de 1962 a 1979. Com a história se passando em Londres, Jamaica e na ilha fictícia de Crab Key, as filmagens de 007 contra o satânico Dr. No começaram em 16 de janeiro de 1962 na Jamaica. As primeiras cenas foram as tomadas externas de Crab Key e Kingston, com locações a poucos metros da propriedade de Fleming no país caribenho. Regularmente, o escritor visitava os sets de filmagens com amigos. Em 21 de fevereiro, a produção deixou a Jamaica sem completar todas as filmagens no país devido a uma mudança de clima na região. 5 dias depois, a equipe retornou ao trabalho em Londres, completando as filmagens em 58 dias. Alguns profissionais foram fundamentais para estabelecer o que seria o estilo da franquia. O editor Peter R. Hunt usou um estilo de edição inovador que consistia no uso extensivo de cortes rápidos, empregando movimentos e efeitos exagerados nas cenas de ação. Hunt disse que criar um ritmo rápido ajudaria o público a não notar possíveis problemas no roteiro. Outra escolha inovadora foi a introdução do filme criada pelo designer gráfico e projetista de créditos Maurice Binder, que trabalhou em 14 filmes do espião. Para a criação da sequência do cano da arma de James Bond, a cena foi filmada em sépia, colocando uma câmera pinhole dentro de um cano de arma calibre 38 com Bob Simmons interpretando Bond. Essa sequência foi reproduzida em todos os filmes subsequentes de Bond e se tornou uma marca da franquia cinematográfica. Binder também projetou a sequência do título que se repetiria nos filmes seguintes. A memorável canção tema de James Bond, composta por Monty Norman e arranjada por John Barry, também foi fundamental para criar a mitologia do personagem. Ao tocar o tema na cena da apresentação de Bond com a famosa frase Bond, James Bond, criou uma ligação inquebrável entre personagem e música. Houve um debate sobre qual dos dois homens compôs a canção. A questão foi resolvida judicialmente em 2001 e Norman ganhou o processo. 007 contra o satânico Dr. No foi lançado no Reino Unido em 5 de outubro de 1962, arrecadando $840 mil em apenas 2 semanas. No total bruto, o filme arrecadou mais de $59,5 milhões no mundo todo, apesar das críticas mistas na época. Para a campanha de marketing do filme, a E.ON e a United fecharam acordos de licenciamento que giravam em torno dos gostos do personagem, com bebidas, cigarro, roupas masculinas e, claro, carros. A parceria entre Broccoli e Saltzman acabaria em 1975, após tensões entre a dupla durante as filmagens de 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro. Saltzman vendeu as ações da Danjak para a United, adquiridas por Broccoli em meados de 1980. Atualmente, o comando da empresa é de Michael D. Wilson, enteado de Broccoli. 007 contra o satânico Dr. No foi apenas o começo do que se tornaria uma das franquias mais frutíferas do cinema e um dos personagens mais lendários da cultura pop. Mesmo após 60 anos, a popularidade de James Bond não se perdeu, e foi a interpretação estrelar de Sean Connery que pavimentou o caminho para a franquia se tornar tão inesquecível. Eu sou Julia Gavilan, e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!